E no episódio de hoje, corrida para MVP e a janela de trocas está se fechando.
Imagina 10 anos atrás um time com LaMarcus Aldridge e Carmelo Anthony.
Nossa. Do post, só do post. Post direito, post esquerdo. Não precisa fazer mais nada. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, hoje com a nossa edição de número 96, hoje que é dia 17 de março de 2021, e o Sexta de Sete está aqui mais uma semana para discutir a gloriosa NBA. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete, mas antes de apresentar quem está aqui comigo, que você já conhece, eu vou falar das nossas redes sociais. Arroba Sexta de Sete no Instagram e no Twitter. O nosso site é o sextadesete.wordpress.com e o nosso e-mail é o sextadesete@gmail.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Você pode se inscrever em qualquer uma dessas plataformas e acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, sem enrolar mais para conversar aqui comigo sobre a NBA essa semana, mais uma vez, ele, o único, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e a última vez que o Rockets ganhou um jogo, o Tom Brady tinha só 6 anéis, né? 6 anéis Super Bowl.
Né? É verdade,
então,
é verdade.
O Rockets ganhou o último jogo dia 4 de fevereiro e o senhor Giselo ganhou o mais novo anel no dia 7 de fevereiro. Tem um tempinho aí.
É, tem um belo tempinho. Inclusive, hoje é o dia de que... Hoje que a gente tá gravando, né? Dia 17, como já falei no início do podcast. É o dia que o Christian Wood finalmente volta, né? Então, eles vão ter a âncora ofensiva e defensiva deles de volta depois da lesão. Mas também não espero que seja nada fora do normal de um jogador voltando de lesão, né? Afinal de contas, eles vão enfrentar o Warriors, então nunca se sabe, né?
Pois é. Coitado de Oladipo.
Inclusive o Oladipo a gente vai discutir bastante hoje nesse podcast, né? Talvez a situação dele e a situação de outros jogadores que estão se aproximando com a janela de trocas se fechando. Bom, mas antes da gente entrar nesse mérito de trocas e especulações, que é a parte divertida, vamos falar do que a gente precisa falar aqui, né? Melhor da semana e pior da semana. Bom, vamos lá. Comece aí com os melhores da semana, na sua concepção.
Vamos começar falando de senhor Zach LaVine. O que você acha?
Bom, vamos lá.
Zach LaVine, a gente tem que falar, né? Teve o All-Star, gente. Realmente aconteceu.
Sim.
Não saiu nenhum caso dos jogadores que participaram, né? Funcionários da NBA também, tipo, não divulgaram nada também, a gente não sabe. Mas nenhum caso de Covid, né? Positivo para Covid. Entre os jogadores que participaram dos eventos do único dia de All-Star Game, né? É bem excepcional, no caso.
Exato. O único problema que eu acho que teve foi algumas horas antes que eles tiveram que tirar o Embiid e o Ben Simmons, né? Causa do rastreamento de contato lá. E na verdade foi porque, assim como um dos primeiros casos que tiveram na liga esse ano, foi por causa de barbeiro.
Sim.
Os jogadores saem para cortar o cabelo e aí o barbeiro ou alguém próximo do barbeiro testa positivo, e aí o barbeiro fica com risco, e aí os jogadores ficam com risco, e aí eles são isolados na mesma hora. Então a gente não teve Ben Simmons e Embiid no All-Star Game.
Sim. Que foi bem divertido, né? Ali, foi ok, o jogo foi interessante, o pessoal realmente se divertiu, mas... Né?
Uhum.
Nem vamos entrar muito no que aconteceu. Mas eu só falei do All-Star Game pra falar que, né, seu Zach LaVine, que tá jogando muito bem. Ele é o ponto alto da semana, com certeza. Ele tá com, todos os seus números estão, tipo, né, superiores em relação às médias da carreira. Ele tá com 28 pontos por jogo nessa temporada, carregando esse Bulls nas costas aí. E se o Bulls tem uma chance de ir pro play-in, né, pro playoffs, é tudo nele.
Sim, com certeza. Os pontos altos desse Bulls são o Zach LaVine e Kobe White, né? Ainda mais porque Kobe White é um dos caras mais divertidos de você assistir ele driblando a bola, porque ele é muito maluco. Então é bastante interessante de assistir. Mas Zach LaVine foi um cara que a gente sempre falou bastante dele aqui no podcast. Eu não lembro se a gente começou a gravar o podcast na época que ele já era do Bulls ou a gente pegou uma época dele no Timberwolves.
Acho improvável porque foi o quê? 2018?
Ele jogou até 2017, a gente tem 3 anos de podcast, então provavelmente a gente pegou o primeiro ano dele no Bulls.
Sim.
Né? E algo que a gente sempre batia era de que ele tinha um talento extremo. Ele tem um talento extremo. Ele é um dos caras, se não top 5, mais atléticos da liga. Mas o que faltava mesmo dele, sempre na nossa opinião, é o quesito de liderança, é o quesito de fazer com que a sua equipe seja melhor com ele. E ele ainda não está nesse nível, no nível que a gente espera dele, mas com certeza ele é a chama desse Bulls. Mas eu acho que ele está mais para um jogador, uma força ofensiva mais pro lado de Damian Lillard, que é o cara que ele vai resolver sozinho, do que como um Chris Paul, por exemplo.
Boa, sim, concordo. Isso é por aí mesmo, né? E como o Billy Donovan, né, resolveu colocar o Bulls nos últimos jogos, né, nas últimas semanas, pelo menos, com certeza foi bem, né, apontando nessa direção para extrair o máximo de potencial que LaVine tem. Isso, né, foi refletido nos números dele e na performance do time como um todo, né? E que no final das contas é um cara de 25 anos e, né, toda temporada ele coloca números mais expressivos.
É isso, exatamente. Isso que é assustador, porque ele é novo ainda.
É, pois é.
E só pra falar, né, só porque, tipo assim, muita gente acha que ele é só um cara que enterra, né? Um dunker.
É.
Mas vamos falar que na carreira ele tem 5.2 bolas de 3 pontos tentadas por jogo. Ele acerta 38%. Que é muito bom. 38%, 38.5% na verdade na NBA é elite, né?
Sim.
E no momento, nessa temporada, ele está chutando 44% da linha de 3 pontos, enquanto chuta 8.1 bolas de 3 pontos por jogo.
Perfeito.
Então ele aumentou a quantidade de bolas tentadas e a eficiência. Então é um cara que está evoluindo. Infelizmente eu acho que ele não chega nem a competir para o Most Improved Player, mas a gente consegue ver essas mudanças que vão colocando ele em outro patamar. Tanto que pela primeira vez essa temporada ele foi All-Star, né?
Sim.
Porque a gente lembra que o All-Star não só premia a performance dos jogadores. A performance eu acho que seria mais um prêmio de All-NBA, mas o reconhecimento dele com os fãs, que é mais medido no All-Star, né, que vem dessa parte.
Perfeito. Exatamente.
Bom, só porque a gente vai entrar bastante no quesito de trocas, né, e rumores, ele está sob contrato ainda, 2020-2021 e 2021-2022, então ainda tem mais 2 anos, o contrato dele é de 19 milhões e meio, então não é um cara tão fácil de mover, mas é um cara muito fácil de mover para o que ele está produzindo. Né? O que basta mesmo é saber se o Bulls vai querer trocar ele na temporada que vem ou vai querer renová-lo. Vamos lembrar de que, se eu não me engano, esse deve ter sido o primeiro contrato expressivo dele. Então ele deve estar querendo também aquele contrato para poder segurar uma grana maior. Então o Bulls vai ter essa vantagem nas negociações.
Com certeza. Bom, para mim dele é isso. Fechando então a vinha, a gente pode ir agora para outro ponto, que é esse. A gente vai falar só rápido, mas o Knicks tá aí, boa, né? E realmente dá gosto de ver jogar o New York Knicks.
Sim.
O Obi fala bastante que, tipo, Brooklyn, né? A gente vai falar que foi o que o Brooklyn Knicks fez, né? Nessas últimas semanas aí. Mas mesmo com todo o estrondo ressoando a liga, né? Há tanto as vitórias quanto o front office do Brooklyn Nets é em evidência. a notícia em Nova York é o Knicks. E como eles estão bem, né? A gente já falou quando eles ficaram 50%, né? Em muito tempo. E segue impressionando a defesa deles. Então, os jogos que eles perdem, até contra o Nets, né? Contra o Philadelphia, que foi o caso de ontem, são jogos extremamente apertados. E, tipo, é disputado. O jogo é ganho ou perdido em quadra, dando tudo. E é isso aí, eu queria falar. Né? Tom Thibodeau conseguiu mais uma vez aí. Você acha que ele estava acabado?
É um time extremamente encardido. E tá um time divertido de assistir. E eu reganhei o amor que eu tinha assistido Julius Randle. Embora ele tenha feito aquela merda no final do último jogo deles contra o Nets. Eu não sei a sua opinião, mas a minha opinião é que ele andou.
Ah, não.
Você acha que a bola saiu ali?
É isso. É porque, qual é a regra? Não, se eles, só explicar pro ouvinte, né? Faltavam segundos pra acabar o jogo, né? Com o Nets na frente e Julius Randle puxou a bola de 3 pontos, né? Só que Kyrie tava ali, marcando ele, e Kyrie meteu a mão na bola, né? E aí, polêmica, né? Porque o juiz marcou andada, né? E ele tava querendo o toco, né? Que, em teoria, é o que deveria ter sido marcado, segundo ele, né? Porque é como se tivesse arremessado, só que, tipo, não terminou de fazer o movimento de arremesso e Kyrie meteu a mão na bola ali. Então, ele não teria feito a condução da bola, logo ele não teria andado. É, foi o que aconteceu, de fato. E aí, né, a interpretação é que ele andou. Não é isso?
É, eu acho que ele andou. Eu não consegui ver a mão de Kyrie tocando na bola.
É isso.
Eu não consegui ver.
Se você não conseguiu ver, e os juízes que ficaram literalmente 10 minutos, mais de 10 minutos na verdade, eu vou colocar 10 minutos aqui, assistindo esse lance, né, não dá pra falar outra coisa. Mas eu vi o Kyrie relando na bola. Só que como foi muito cedo, eu não sei se ele já não sei se categoriza como toco, entendeu?
Ah, é porque é verdade, porque também ele ainda não tinha, talvez caracterize como roubo, né?
E aí ele subiu e desceu com a bola, aí andar.
É.
Sacou?
Eu sei que no final tiveram que segurar Julius Randle porque ele ia pra cima do árbitro e, meu irmão, se o cara daquele vir pra cima de mim...
Pois é.
Ainda bem que tinha um maior pra segurar ele, né?
Mitchell Robinson é gigante, cacete. Não. O Mitchell Robinson tava jogando, nem lembro. Enfim. Mas Julius Randle, muito bem em Nova York, né? Descobriu o mid-range dele ali. Tipo, descobriu não. Sempre teve, mas com eficiência esse mid-range. Safado. Bola de 3 pontos. Chutando mais de 4 bolas 3 pontos por jogo. E tá passando os 40%, né? Com mais de 20 pontos de média. Ou seja, né? Tá com um double-double por jogo, né? De média durante a temporada. Não é isso? E distribuindo bem a bola. E aquele giro que ele dá é bem, né? LeBron. Né? Aquele giro bem rápido. Que às vezes é meio que tipo inútil. Não precisava ter girado, era só atacar. Mas ele gira, é bonito, é plástico. Ele aparece no Sport Center, fica todo mundo feliz.
Sim, exatamente. Bom, e o Knicks está batalhando para poder ficar 50-50. Da última vez que a gente gravou, eles estavam 15-15, talvez. Eu acho. E agora eles estão 20-21. É difícil de ganhar do Knicks. E é pela primeira vez o que... eu digo que é o que qualquer torcedor de time que não está bem essa temporada... gosta de ver. É o mesmo que eu senti com o Thunder no ano passado. Que é tipo assim, o seu time não vai ganhar o título, mas ele é um time de que você vai conseguir assistir e vai se entreter toda noite.
Perfeito.
Então o Knicks é sim time para você assistir no League Pass, principalmente quando eles jogam contra contenders, porque eles vêm mordidos.
Perfeito.
Bom, o meu melhor da semana é o que aconteceu ontem, né? O Damian Lillard meteu 50 pontos para poder vencer
Sim.
A partir, então, o meu melhor da semana vai para ele. Mas, na verdade, o que eu quero discutir aqui foi um artigo que eu li no The Athletic, que é o perigo que a dependência em Damian Lillard traz. Porque a gente vai falar mais uma vez, Lillard está se reinventando dentro de quadra, fazendo 30 pontos por jogo, 8 assistências, 4.5 rebotes, chutando 38% aí de 3 pontos, chutando quase 12 bolas de 3 pontos por jogo. E está arranjando jeito de vencer jogos, mesmo com o Portland Trail Blazers tendo a penúltima, ou melhor, a segunda pior defesa da liga.
É, pois é.
Ele...
Mano.
Não, ele vai falar que a ofensiva deles está em sexto, só para dar esse contraste.
Pois é, né, Carmelo, jogando bem, encaixando, né, mostrando que, né, não foi só um fluke, inclusive, temporada passada, mas sim, a questão Lillard, né. Antes de a gente entrar em Lillard, né, a gente tem que falar que CJ voltou ontem.
Boa.
Né? Né, acho que ele jogou quantos minutos ontem, mais do que, mas não chegou a jogar 30 minutos, né, esse é o ponto.
Não, se eu não me engano, ele jogou 26 e fez 10 pontos.
É, então, né, bem... baixo impacto, só tava ali, né, tipo, pra ganhar ritmo mesmo. E, né, durante todas essas semanas que Lillard teve que jogar sem o seu principal, né, companheiro na armação, foi tenebroso pro torcedor, né, porque Lillard tava tendo que fazer aquelas sequências loucas, né, meter bola do meio da quadra e, tipo, sem essas bolas o Portland não tinha chance nenhuma de ganhar o jogo, né. Né, então, contra o, né, ganharam contra o Pelicans, né, no final do jogo, clutch, né, meteu todos os lances livres, se não me engano, nesses 50 pontos que você comentou, né, fez 38 pontos no jogo anterior contra Minnesota e perdeu.
Exato.
Né, então, não é garantia, né, ele destruir assim. E aí quando ganha outro jogo, sempre na margem pequena ali. Então, né, e aí você coloca a culpa na defesa, né, Nurkic tá realmente lento, né, ou não tá com ritmo. Robert Covington, que eu sinceramente achei que ia acrescentar mais do lado defensivo.
É, importante.
Mais ou menos, né, não tá bem assim, ele tá botando as bolas de três dele lá, tem um volume alto. Que é a ideia principal, né? É o FND, o cara que tá lá pra arremessar. Mas na minha opinião,
Gary Trent Jr.
É, que marcou bastante LeBron ano passado. Nos playoffs, perdão. Ano passado, isso. Também tá jogando, né, defensivamente superior, na minha opinião. Além disso, tendo que jogar Kanter.
É.
E aí fica difícil, né? Principalmente do lado defensivo. O João pode advogar mais sobre isso. Falar mais sobre isso, quer dizer. E, bom, esse é. É a história da vida do Trail Blazers, né? Alguém, o pessoal ou machuca ou, né, perde ritmo. E aí Lillard tem que carregar o time. E aí a carga aumenta, chegando nos playoffs morto.
Exato. Bom. O lado defensivo deles é bem fraco. Eles simplesmente não conseguem parar ninguém. Não tem jeito. Então, os jogos, eles sempre entram para poder atirar mais do que tomar tiro.
Sim.
Mas, por algum milagre, Lillard está conseguindo.
Sim.
E, por algum milagre, eles estão em quinto lugar no Oeste, empatado com o Nuggets.
Inacreditável.
Então, o grande ponto do artigo todo... é falar de que, tipo, essa dependência de Lillard, ela tem que acabar de alguma forma.
Ué.
Né? Então você tem que trazer uma outra pessoa para poder dividir esse fardo ofensivo que cai sobre Lillard. Aí você tem pelo menos essas esperanças, né? McCollum voltou ontem, Nurkic pode ser que volte, o pessoal falou, parece que talvez ele volte em abril.
Pois é.
Mas ele ainda tá sem...
Ah.
Tá sem tabela de informação ainda. E, pô, mas ele perdeu quase dois anos de jogo. E aí agora ele voltou, quebrou o pulso. Aí agora ele saiu de novo. E agora, o que, é que vai acontecer? Como você falou, Robert Covington, nem 3, nem D, né? Não tá fazendo. Então, é, o melhor da semana para mim vai para Lillard, mas vem muito esse contraste do Portland. Onde esse Portland quer ir? O que é que eles pretendem fazer nesse mercado de trade agora? Vamos tentar trazer um PJ Tucker? Vai ser difícil, porque você tem muitos contenders que querem o cara. Mas pelo menos dá um caminho para isso. Né? Por exemplo, o Miami Heat trocou agora, hoje, o Myers Leonard, que falou aquela besteira lá na semana passada, a gente não vai nem entrar nisso, mas trocou ele pelo Trevor Ariza do Thunder. Mesmo que o Ariza não jogue, tenha um ano e pouco, porque ele não pisa em quadra desde antes da bolha, que ele escolheu não pisar por causa da pandemia. Mas mesmo assim, você está mostrando que o seu time quer esse perfil de jogadores. Eu não consigo ver isso no Portland.
Pois é.
Bom, vamos lá. Você tem mais o que de melhor da semana, hein?
Só para fechar o Portland, o Rodney Hood voltou, né?
Boa.
Só que, né, claramente sem ritmo ainda, tá voltando aos poucos, né? Jogou quase todos os jogos nessa temporada, mas ainda assim, né, não tá ajudando tanto quanto tava ajudando na temporada que ele machucou, né?
Uhum.
Isso aí.
Exatamente.
Portland, é isso. De melhor da semana pra mim, LeBron James, muito bem. Jimmy Butler, jogando bem também, voltou a jogar bem, então, né, a gente falou, esse Miami tá aí, né, mas acordou pra vida, e aí voltou a ganhar, emplacou o quê? Seis vitórias seguidas, ou foram cinco, antes do All-Star, e agora tá, depois do All-Star, já ganhou quatro jogos seguidos, então, é isso, Miami voltou de vez, Jimmy Butler é o dono do time. Ban jogando muito bem também. Duncan Robinson ainda não é o Duncan Robinson que a gente viu na temporada passada, porque a galera tá marcando ele de verdade.
Exato.
E bom, é isso. Miami é um destaque. Esse Miami tem potencial de, né, bater no pessoal, embolar o leste, né?
É, e eu acho que, se eu não me engano, a última vez que a gente gravou, a gente tinha falado deles, eles estavam em 11º. E agora eles já estão em 4º.
É, pois é.
Então,
que
chegaram,
minha,
né?
Na minha cabeça seria o teto, né, deles, mas sei lá.
É, do jeito que o Milwaukee está oscilando, não nessa última semana, que ontem o Antetokounmpo está com 3 triple-doubles seguidos, né? Mas do jeito que eles estavam oscilando, era bem capaz da gente falar, tipo, eles conseguem beliscar uma terceira colocação aí, talvez. Mas eu acho que primeira e segunda realmente é Brooklyn ou Filadélfia.
Eu falo mais por causa do Celtics, né? Será que o Celtics consegue sacudir?
Ah, sim, boa.
Que aí, boa. Que a gente falou bastante, né, na temporada, esses quatro times, né?
Uhum.
Nets, Filadélfia, Milwaukee e Celtics. Né?
Exatamente.
A gente tinha falado bastante os quatro primeiros que a gente tinha imaginado do leste, né?
E o Charlotte tá aparecendo ali na quinta vaga ali por enquanto ainda. Obviamente não vai ficar nessa quinta vaga, vou falar logo isso.
É, eu acho que não.
Mas se deu uma vaga pra eles, é a sétima junto do Knicks com o oitavo ali, por aí.
Sim.
E...
Mas aí.
O Indiana caiu muito, eu esperava que o Indiana fosse conseguir uma constância melhor.
É, pois é. E aí, agora a parte de abrir o coração. Tem algum tempo que eu não assisto o jogo de Indiana. Sinceramente. Não sei por quantas anda.
Eu assisti ontem.
Ah.
Porque o LaVert voltou.
Ah, e aí?
E aí, ok. Tá na dele.
Ah, é, tá voltando aos poucos, né? Imagina.
É, nada demais.
Beleza.
E calma, eu assisti ontem eles ou eu assisti segunda? Ok.
Enfim,
eu não vou conseguir lembrar.
É, não importa muito não. E só que você falou de Charlotte, é isso, né? É, Hayward é outro ponto alto da semana, né?
Ah, boa.
É, tá aparecendo no Sport Center, teve algumas enterradas interessantes, né? Em cima de Aaron Fox foi o principal que rodou a NBA durante a semana. Mas, né, ele é inteligente, né? Primeiro que eu ia falar, o Gordon Hayward, né? Ele é um jogador inteligente, não tem mais atleticismo de antes, eu acho, né? Já tá. Chegou na curva ali agora. Vai, é daí pra baixo. Não tem muito jeito na minha cabeça, mas ainda assim fazendo jogadas atléticas.
Sim.
Né? Roubando bola também. Então, dos dois lados da quadra, ele bem presente. Então, interessante.
Boa. Pra mim é isso. Tem mais algum melhor da semana aí?
Não. Não tenho nada. A gente, só pra comentar os jogadores da semana?
Vamos nessa. É melhor da semana, né? Tá valendo.
É, tá valendo. Aqui do lado leste foi o Sadiq Bey. Aí você pergunta: pois é, o jogador do Detroit. Eu ia falar Detroit Lions, ó, é isso aí. Mas pois é, o Sadiq Bey foi o jogador da semana do leste e ele é jogador do Detroit Pistons.
Boa.
Né, ele ficou com média durante a semana de 17,8 pontos, 5 rebotes. E 69% da linha de 3 pontos, né? E o Pistons ganhou 3 jogos de 4.
Uhum.
Então, jogando bem. E do lado oeste, o senhor Devin Booker. Como é? Arizona Man. Com 32 pontos durante a semana, 5 assistências, 5 rebotes. E o Suns simplesmente voando. 4 jogos na semana, 4 vitórias.
É, não durma com o meu Suns. Meu Suns está em segundo colocado na Conferência Oeste, 26-12. Estava em primeiro até o Utah virar o Satanás. E é aquela coisa, né? A gente pode passar um podcast inteiro falando bem de Chris Paul, mas vamos falar bem de Devin Booker mesmo, porque ele ligou o modo ofensivo e tamo junto.
É, Devin Booker está fazendo o que Jordan Clarkson faz, o que? 26 minutos. No Jazz, o Devin Booker faz os 32 minutos.
Boa.
Exatamente. É, então é 34 aqui, só pra confirmar. Que ele tem média, né, por jogo.
Uhum.
Tempo de quadra. É o homem luz verde, né? Abriu, deu um milímetro a mais que ele acha confortável. Ou te ataca, ou arremessa, não tá nem aí. E tá dando certo.
Exatamente. E a gente já tinha falado, a gente tinha comentado já, né? Que é a mudança de postura dele, né? Ele não precisa mais criar pra ninguém. Sim. Ele pode se concentrar em ser apenas ele.
Kobe.
Exato. Apenas Kobe. Ele pode se concentrar apenas em fazer pontos. Ele vai dar umas assistências, por quê? Obviamente ele não é burro e aí ele sabe como funciona o quesito gravitacional do jogo, o quesito de dobras, então ele vai acabar atraindo mais atenção. Só pra falar do Detroit Pistons, foi uma coisa que a gente falou no último podcast quando a gente estava gravando, que eu falei de que talvez o caso indisputável de jogador que mais evoluiu na temporada, né, o MIP, seria pro Julius Randle. Mas um cara que está em Detroit, que eu acabei esquecendo de falar dele, que é o Jeremy... como é o nome?
Grant.
É, porque agora veio o Jeremy Lin e não veio o Jeremy Grant. O Grant, que estava a uma bola de 3 pontos e minutos de jogar desse jeito, conseguiu jogar desse jeito agora em Detroit. Não é uma pena que ele escolheu a temporada em que Detroit simplesmente desmantelou, né?
É, pois é. É isso aí.
É.
Eu não vou comentar muito, não.
É, vamos lá. Isso aí. Bom, só pra falar de que eu fiquei na dúvida se eu tinha assistido o Caris LeVert ou não. Mas ele tá jogando agora. Isso é o que interessa. Eu acho que é o segundo jogo dele. Eu acho que eu assisti ele. Mas eu não consigo lembrar, porque eu assisti muitos jogos ontem e na segunda-feira. Então eu tô bem confuso, porque fazia muito tempo que eu não assistia tanto jogo. Mas a questão é, ele tá jogando agora, nos primeiros 3 minutos. Ele já chutou 2 bolas de 3 pontos e colocou uma. Tá correndo tranquilo. Vamos lembrar de que ele descobriu um câncer no rim e por isso que ele teve que passar um tempo sem jogar, mas agora ele voltou pro Indiana, então talvez ele consiga dar o reforço que esse Indiana precisa no lado ofensivo.
Muito bom.
Bom, vamos lá. Eu vou começar o pior da semana aqui e aí você finaliza para o que é... Eu finalizo o pior da semana, obviamente, né? Para o que é o ponto central das últimas semanas da NBA, né? Vamos lá. Como você falou na sua abertura, Rockets, com a maior quantidade, a maior sequência de derrotas da história, né? Da franquia em 17. E as coisas realmente estão muito feias lá. Oladipo recusou uma extensão. O PJ Tucker já falou que vai sair. A franquia já falou que vai liberar o PJ Tucker, seja por troca ou seja por buyout. Diversos outros times estão querendo saber da disponibilidade de jogadores como o Ben McLemore, como o Daniel House. Então você tem o Rockets em uma péssima fase e, sinceramente, honestamente, me deu um pouquinho de dor no coração com o Joel, mesmo ele não sendo das pessoas mais divertidas do planeta Terra, de ver de que pela primeira vez em 3 anos o cara consegue jogar e ele vai simplesmente para essa essa casa pegando fogo, né?
Pois é, James Harden deixou sair com a casa pegando fogo, o último apaga a luz, né?
Exato.
E não vai sobrar ninguém, né? O Rockets entrou no projeto Thunder, né, do jeito meio errado, né, durante a temporada. Mas eles têm, exatamente o que você falou, né? E é o que é a notícia, né? Eles têm muitas peças que eles podem trocar aí, né? Pra ganhar cap. Cap o quê? Ganhar trocas, que é o que a reconstrução pede, né?
Exato. E eles têm que. Como é o nome? Tentar recuperar um pouco do que eles perderam quando eles deram o Chris Paul, né? Pro Thunder, porque senão vai começar a entrar as picks de primeiro round que o Thunder pegou deles, e aí vai ficar feio o negócio. Então, eu acho que a única pessoa que é intocável ali seria o Christian Wood. Eles estavam tentando fazer com que o Oladipo se tornasse uma parte dessa equipe, mas o Oladipo já falou que ele quer ir pro Miami e ele tá esperando ser trocado nesse final de temporada. Bom, vamos lá, próximo pior da semana.
E aí, o pior da semana, que é a história, né? É triste, mas o candidato a MVP, Joel Embiid, né, saiu do jogo contra o Washington Wizards, machucado, né, ele teve uma queda bem feia, e, né, o diagnóstico saiu, que ele, né, foi um... Como é que traduz isso? Machucou o osso, lesionou o osso do joelho esquerdo, né?
Seria um hematoma ósseo. Não sei se isso existe.
Nossa.
Mas eu lancei aqui.
Com certeza, com certeza. Vai passar a existir agora. E a expectativa é que ele perdesse de 2 a 3 semanas. Mas isso será o report na hora. Report na hora, né? Mas a gente sabe que vai ser, tipo, daqui a 3 semanas ele vai ser reavaliado. E é isso aí. É a mesma coisa que tá acontecendo com o Anthony Davis, né? De 2 em 2 semanas ele é reavaliado e vai jogando pra frente pra não, né, suplantar qualquer tipo de lesão por desgaste. O Jojo foi um impacto, né? Foi uma porrada que ele tomou no joelho. O peso dele todo foi num joelho só ali. Uhum. E aí dobrou errado. Uma agonia miserável. Mas, bom... É isso aí, né? O Philadelphia bateu o Wizards naquele jogo, né? Só pra falar. Bem facilmente, né? Tranquilo. Uhum. E é isso aí.
Bom, e aí por que a lesão do Embiid ela impacta tanto, né? A gente já tinha falado, a gente já tinha comentado aqui em outros episódios sobre a corrida de MVP. A gente tinha 2 nomes ali que estavam surgindo, as narrativas. 2 pivôs, Embiid e Jokic. LeBron sempre tá nessa conversa, não tem jeito. É muito difícil também você falar qualquer coisa da NBA e você não trazer alguma coisa que seja relacionada ao LeBron. Esse é o tamanho do impacto do cara no jogo. Mas a princípio traz a questão daquela da sensibilidade da narrativa de MVP, né? A gente já está naquela temporada que é uma temporada reduzida, são 72 jogos só. E agora, será que Embiid perder 2 a 3 semanas e também tem um período de quando ele voltar, né? Ele não vai voltar 100%, ele não vai voltar na mesma fase que ele estava. Será que isso vai prejudicar essa corrida para MVP dele? Será que vai acontecer alguma coisa relacionada a isso? Porque ao mesmo tempo em que você quer premiar a temporada genial de um jogador, você quer que ele seja constante durante toda essa... o período da temporada, né? E vem todo aquele número de quantos jogos é necessário. É uma parte que eu não concordo. Para mim, eu acho que a NBA deveria ela própria colocar um piso e não ser um piso subjetivo, né?
Sim.
Eu acho que seria muito mais fácil fazer isso, mas eu acho de que as chances de Embiid de ser MVP agora foram virtualmente para zero, na minha opinião. Ainda mais, eu acho. Ainda mais por esse pivô.
Em qual cenário?
Como assim?
Tipo, ele não jogar mais, por exemplo. Se ele não jogar mais na temporada regular, tipo, você acha que ele não ganha? Eu também, no caso. Mas, sei lá, se ele voltar e jogar os últimos 20 jogos, sei lá. Nem 20, né? Porque não dá mais.
É isso. Porque, será que, se ele perder 2 semanas, ele perde 11 jogos.
É.
Entendeu? Se ele perder... 3 semanas, ele deve perder entre 15 e 16 jogos. O Philadelphia hoje já jogou 40. Então ele voltaria numa fase mais... uma fase curta da temporada. E aí entra outra coisa pra mim, que é assim, esse cara acabou de machucar, e quem viu a imagem da lesão dele viu de que, se não fosse o trabalho de fortalecimento que esses atletas fazem, o pé dele ia bater na barriga, né? Ele ia conseguir quebrar o joelho ali. Por exemplo, se fosse eu, provavelmente eu quebraria o joelho.
Sim.
Ou provavelmente estouraria qualquer ligamento que eu tenha no meu joelho. Mas esses caras fazem um trabalho tão forte para prevenir uma lesão, de que ele só saiu, entre aspas, só com uma lesão óssea no joelho, né? Então, é algo desse. Então, quando ele voltar com o Philadelphia, mais ou menos com 56 jogos, numa temporada de 70 jogos, o Philadelphia vai querer mesmo colocar ele para entrar em fase de MVP? Ele vai jogar back-to-back? Ele vai jogar todos os jogos quando voltar? Entendeu? Eu acho que é fraca essa narrativa da NBA de ficar segurando isso por causa de jogo, por causa disso, por causa daquilo, mas eu acho que diante do cenário de votações desse pedaço, pra mim, o Embiid acabou de perder a temporada de MVP dele, na minha opinião.
Que é uma pena, porque, né?
Sim.
Pra nós dois, no final das contas, ele que, né, era o sonho de MVP, né? Porque a gente, né, um dos últimos podcasts foi JoJo contra Jokic, né?
Uhum.
Quem seria MVP na nossa opinião, né? E tipo, né, no final das contas, é porque Jokic não tem, né, a parte de defesa que Embiid tem, né? E aí, jogador mais completo, né? Todos os pedaços que a gente já falou. E, bom, é uma pena, né? Mas faz parte.
É.
Vai ter valido a pena se ele voltar, né, pros playoffs 100%.
Ou, exatamente.
Ou seja, 80%. O que Philadelphia quer é o anel.
Mas exato. Não. Bom,
não desanime torcedor de Filadélfia.
Não, o que a gente está falando aqui é o quesito simplesmente de caso de MVP de Joel Embiid. Porque a gente acaba querendo torcer para os jogadores pré-MVP, porque é um prêmio importante, a gente sabe disso. É um prêmio que conta na extensão de salário, é um prêmio que conta em Hall of Fame, é um prêmio que vale, não é como se fosse, sei lá, All-Star. Que conta, mas não é tanto peso assim como um NBA, como um defensivo do ano, como um MVP. E aí eu puxei o histórico aqui, né, de todos os MVPs da história da liga. O menor MVP da história, o menor quantidade de jogos de um MVP na história foi 49, de Karl Malone, em 1998-99, que foi o ano que teve o primeiro lockdown da NBA, né?
Lockdown da NBA é a mesma coisa que lockdown COVID, né?
Exato. Foi a primeira greve. Essa eu não consigo lembrar se ela foi de donos ou se ela foi de jogadores. Não lembro. Bom. E a outra, o segundo com menos é o Bill Walton. Diga aí, quer falar?
Não, é que dos dois, né?
Essa aí, 88, 99 foi dos dois?
É porque não teve acordo, né?
Ah, sim, mas os donos não queriam parar, né? Porque teve um que só os donos pararam.
Ah, sim, pois é, eu acho que esse é dos jogadores.
Eu não lembro qual. Bom, e a outra foi 77-78, Bill Walton com 58 jogos. Só que a grande questão é o quê? Em 77-78 você tinha 10 times em cada conferência.
Pois é.
Então você tem uma quantidade menor de jogos. E aí depois você vem com o LeBron James com 62, em 2011 e 2012, que foi o quê? Outra greve. Depois disso você tem o Antetokounmpo com 63, no ano passado. Foi o quê? Covid.
Pois é.
E aí quando você vai olhando, os únicos caras que estão abaixo de 70 são esses nomes que eu falei, mais Bob Cousy e Bill Russell. Se eles não são de épocas em que a NBA não tinha nem 20 times, eles são de épocas em que a NBA teve problemas extraordinários.
Sim.
Até chegar em Allen Iverson, que foi o menor, que eu digo assim, o menor tranquilo, com 71 jogos.
Pois é.
Então, eu acho uma grande besteira isso de quantidade de jogos na NBA. Obviamente não vou dar MVP pro cara que jogou um jogo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a linha em 60 jogos seria justa.
Eu também. Bom, é isso aí.
Só pra gente dar um contexto, né? Embiid, 29 pontos de média, 11,5 rebotes de média, 3 assistências, chutando 42% da linha de 3, 52% da linha de 2, 85% da linha de lance livre em 31 jogos, dos quais ele teve 24 vitórias, 7 derrotas e 21 doubles. Bom,
isso aí.
E aí, vamos de que agora? Vamos falar de que?
Vamos falar dos rumores? Então, na verdade, aqui eu puxei o meu celular e já tem breaking news.
Vamos que vamos. Opa, tô vendo aqui também. Então vai lá, você chamou, você fala.
Então, o Houston Rockets conseguiu trocar o PJ Tucker pro Bucks.
Fudeu.
Ao mesmo tempo que deu falta, deu coisa pra gente falar, matou totalmente a pauta, né?
Exato.
O ponto alto da pauta, que era PJ Tucker, né?
Exatamente.
Que, né, a gente falou, acho, antes de começar a gravar, mas que, né, todo mundo quer PJ Tucker, cara que defende muito bem e que ali naquele corner, ele é o corner specialist, mete bola ali. Rei da NBA nos últimos, sei lá o quê, 2 anos, naquele corner ali, safado. Talvez não no ano passado, né? Mas, enfim. E é isso aí. O Bucks adquiriu, né? Peça tão valiosa assim. Por... Estão falando aqui 2 jogadores e uma pick de primeiro round.
Agora, okay.
São os jogadores. Houston Rockets vai receber DJ Augustin.
Okay. Pelo que eu tô vendo aqui, sim.
Wilson.
Vamos ver aqui. DJ Augustin e DJ Wilson, é isso aí.
Vai ter troca de primeira pick também, vai ser uma panaceia. Mas enfim, o que importa, a gente falou, né? PJ Tucker, no Bucks, o MVP, o atual MVP back-to-back, tem aí mais um jogador valioso aí na defesa, principalmente desse Bucks.
Vamos falar, né? O Milwaukee tá em quarto na ofensiva e em décimo na defensiva na temporada. Então a gente deve esperar essa defesa para ficar um pouquinho mais forte. Não tanto, né? Porque a gente tem que lembrar de que o estrago mesmo de PJ Tucker vai vir nos playoffs. Sim. Quando ele puder ser colocado numa ilha com o jogador que for designado para ele, né? E o Milwaukee agora também tem outra opção de jogar com ele na 5, ou então de repente ele na 4 e o Antetokounmpo na 5. E aí a gente já falou, como você falou agora brilhantemente, né? Ele é o rei daquele corner, exatamente porque ninguém marca ele naquele corner quando ele desce para o ataque.
Pois é.
E esse tipo de espaço, mais uma vez com o Antetokounmpo, é punido. e uma resposta direta ao Brooklyn, né? Então vamos ver como esses playoffs vão ser bastante interessantes.
O Brooklyn que queria com certeza pedir Tucker, só não
ah, exato. Exato. O Brooklyn quer quem puder, o Brooklyn tá querendo pegar. Bom, vamos lá, né? Vamos falar da parte de trocas de rumores, né? Os todos, já vou jogar tudo junto aqui. Vamos lá.
Beleza, vamos lá.
Falando do Brooklyn que a gente já tinha falado na semana passada, ou melhor, Blake Griffin que a gente tinha falado na semana passada, não sabia o que ia acontecer com ele, se ia conseguir trocar, se ia ter buyout. Teve buyout. Não saiu os detalhes, não sei quanto pagaram para ele, mas pagaram para ele, o quanto ele precisava para sair feliz. Saiu feliz e assinou com o Brooklyn Nets. Gostei dessa contratação? Não. Mas eu não sei, ainda não sei opinar direito, Eu ainda não vi ele jogar para poder dizer como é que ele tá, que negócio todo. Mas na minha concepção, e eu acho que você concorda comigo também, o Nets tinha que estar fazendo tudo que ele precisa fazer na defesa. E Blake Griffin não é mais um monstro defensivo.
Ah, com certeza não. Mas aí vem a vozinha de D'Antoni ali falando... Foda-se. O que o Nets está recebendo não é o Blake Griffin daquela temporada no Clippers que tipo, cogitou bastante MVP, né?
Uhum.
Longe disso, eu diria, inclusive. Mas é o que você falou, ofensivamente era o principal jogador de Detroit. Tudo bem, isso não é grande coisa.
Não.
Mas sinceramente é uma boa adição. Eu vou ficar em cima do muro, sabe por quê? Porque com Harden eu torci o nariz.
E aí
o Nets. E aí o que acontece? O Nets hoje. Não vi contra quem eles estão jogando hoje, por exemplo. Mas eu vi que Durant não voltou ainda, né? Óbvio.
Não.
Durant não voltou. E o Nets, não sei com quem vai jogar hoje, mas tipo, o Kyrie não vai jogar e nem Durant, ou seja. Mas tem quem? O James Harden, né?
Exato.
Então. Não lembro contra quem é. Não é um jogo importante.
Contra o Indiana. Hoje é contra o Indiana.
Ah, ok, tá. Então,
é a volta.
É um jogo mais pesado do que eu imaginei, na verdade. Melhor falar que, tipo, eles têm o luxo de, né, ter o James Harden, e aí, tipo, joga só ele e eles conseguem ganhar, porque é o James Harden.
Exato. Só precisa dele e de Joe Harris.
É, arremessador, né? Pois é.
Exato, não precisa de mais nada. Deandre Jordan pra pegar rebote e tamo junto.
Pois é. E só que aí, né... Ah, e ao mesmo tempo, tipo... Nem entrando no mérito do Blake Griffin saudável ou não. Mas do que ele pode oferecer, né? Digamos que ele saudável, 100% né, o que ele pode oferecer. Ele pode oferecer minutos de performance acima da média nos playoffs. Que ele já tem com outros três jogadores.
Exato.
Né? Kyrie assustou um pouco o pessoal... Nas temporadas com o Celtics, né? Durante os playoffs e tal, jogando mal. Mas com o Durant você nunca vai ter isso, eu acho. Enfim, né? Então, e com o Harden, sei lá. Muita gente criticou o Harden na bolha, né? Naquele jogo do Lakers que ele não arremessou muito, deu pros companheiros. Pouca gente lembra que quase deu certo. Mas bom. O que o Nets viu foi: a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não ganha, pelo menos eu imagino, né? A gente não ganha porque a gente tem aqui no caso. E aí, né, buyout, eles não precisam trocar, não precisam se livrar de nada, eu imagino. Eles cortaram alguém, ninguém relevante, eu imagino, né?
Não.
Então, é uma adição relevante. Se você pode adicionar esse cara, claro. Então não foi uma aquisição só para o maluco do 2K, que agora tem quatro excelentíssimos jogadores, tem um dos melhores arremessadores de 3 pontos da liga, tem o DeAndre Jordan, que a gente fala que não é mais o que já foi, e o cacete, mas que ele ainda tá, ele joga bem, tá? Ele tá jogando bem esses últimos jogos. Perdendo... perdendo confrontos, né, que muito do drible, mas ainda é uma força lá no garrafão.
É isso. E como ele agora só precisa fazer uma coisa, que é defender, não tem mais, né? Ele tá desempenhando muito bem esse papel. Bom, é isso que o Nets fez. E o Nets, você tá perguntando se eles já pararam? Não. Eles agora estão envolvidos no rumor para Andre Drummond. Aí, se eles pegarem Andre Drummond, aí fodeu. Aí não tem jeito, aí não tem. Porra, porque se tiver um cara ali no garrafão pra pegar tudo que os caras e do lado de lá ele consegue defender muito bem, aí é, realmente vai ficar muito complicado pra ter qualquer tipo de concorrência nessa Conferência Leste. Mas eu ainda não consigo botar minha mão no fogo nesse Nets até que eu veja eles nos playoffs.
Eu consigo colocar minha mão no fogo com o Kevin Durant, né? Acho que dá pra colocar a mão no fogo. Mas pra, sei lá, garantir alguma coisa, né, eu acho complicado, realmente. E é isso aí, né? Será? Eu não sei. Andre Drummond, eu realmente acho que vai... Eu não sei porquê, mas fica na minha cabeça que Andre Drummond vai pro Celtics. Por algum motivo. Não sei porquê.
Ah, não sei qual... porque eu tô pedindo pro universo pra isso aconteça.
Não sei qual o problema, meu problema. Mas... fica na minha cabeça isso. Ninguém falou nada demais sobre isso. Acho que não vai acontecer, inclusive.
Não. É, pelo mas... contrário. O Celtic tá querendo o John Collins. Que eu não gosto muito, mas tudo bem.
É, eu entendo o que, que eles querem ali, né?
É. Eles estão querendo maximizar o ataque, mas eles não estão pensando que para poder passar do leste eles têm que encarar Antetokounmpo, Embiid e companhia limitada.
Pois é.
Bom, outro cara que teve corte, né? Teve corte não, teve. Partiu. Não vou mais continuar com a equipe, vamos fazer assim, porque eu queria falar em inglês, Parkways. Mas é o LaMarcus Aldridge do Spurs, né? E eu vou falar também que se ele não encontrar uma troca para ele, vão fazer o buyout nele. Espero que ele não vá pro Nets. Mas tá aí um cara que eu não faço ideia de onde ele encaixaria bem.
Não sei. Nenhum lugar, diga aí. Diga aí algum lugar que passa pela sua cabeça.
É, o que passa pela minha cabeça é ele voltar, né? Pra própria Portland. Mas, vamos lá, né? Só pra gente dar um... diga aí.
Mano, eu acho tão complicado porque o Spurs não faz isso, né?
É isso. Eu acho que ele vai acabar sendo buyout.
Outra coisa que o Spurs não faz é dar dinheiro pro pessoal.
Exato, mas é porque já saiu a notícia de que ele não está mais com o time. Então, não tem mais volta o que eles estão fazendo. Agora, o grande problema é de que LaMarcus Aldridge está com os piores números da carreira, não ser em bola de 3 pontos. Né? Ele está pegando menos, ele está fazendo menos pontos, pegando menos rebotes, dando menos assistências, chutando pior de quadra, a não ser de 3 pontos em que ele está chutando 36%. Essa é a grande diferença que está acontecendo com ele nessa temporada. Mas defensivamente não é aquelas coisas todas, está com 35 anos, está começando a sentir o peso e tudo mais. Eu creio, eu não consigo imaginar nenhum lugar nele na liga assim que ele entrasse, a não ser para ser tipo roleplayer, banco.
Tipo, se ele quiser ir pra um contender, vai ser roleplayer, com certeza, né? Acho que isso aqui a gente pode concordar, né? Até no próprio Portland, né? Que você puxou é outra roleplayer, né? Mas é isso que eu fico com a cabeça, que tipo, vai virar um reduto de idoso, né?
Sim.
Guardando devidas proporções, né? Tipo, com o Carmelo e com... Imagina 10 anos atrás um time com o LaMarcus Aldridge e Carmelo Anthony. Nossa.
Post direito, post esquerdo. Não precisa fazer mais nada.
Pois é.
E, E o The Athletic tá colocando ele nos rumores pro Boston.
Ah, vocês não viram que é o... Que, por exemplo, né, ele já tem bastante esse cara, né, o que não é o 5, mas que vai jogar de 5. Aí você botar mais um desse lá, não sei se vale muito a pena não, sabe?
Exato.
Sou contra. Aí eu sou contra.
Tem um outro nome que tá indo pra Boston, que eu acho muito mais interessante, que aí é um nome que é o meu segundo nome favorito pro Boston, que é o Nikola Vucevic.
Ah, aí sim.
Ele no Boston ia ser um tesão.
Aí sim, que aí o maluco joga lá dentro. Tem alcance também, mas que, né, consegue jogar tipo defesa e ataque lá dentro, sim, com certeza.
Uhum.
E acrescentar demais.
Exato.
E digo mais, acrescentaria mais do que André Drummond.
Sim,
tranquilamente. Não só porque você é muito melhor do que o André Drummond, mas porque simplesmente encaixa melhor no jogo do Celtics.
É, exatamente. Bom, vamos lá. Vamos para os próximos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa anotada que tinha que falar aqui. Não, então agora eu já estou entrando na lista aqui de nomes que eles estão dando. John Collins a gente já falou, né? Tem toda aquela questão do... ele quer ser o dono do time, o último ano dele, mas o Hawks está pedindo muita coisa. Então não sabe o que vai acontecer, mas a uma verdade é, ele vai ser free agent restrito na próxima temporada. André Drummond a gente já falou. Aí agora vamos lá, vamos pro Magic. Vamos aproveitar que a gente já falou do Vucevic. Ele é meio que intocável, mas vamos falar a verdade, o Magic não vai para lugar nenhum. Então talvez trocar seja mais interessante. Mas eles já abriram o mercado para dois caras, né? Que é Aaron Gordon e Evan Fournier.
Sim.
Que é o momento de trocar esses caras aí, principalmente o Aaron Gordon. Né? E estão colocando o Aaron Gordon ali, talvez para o Celtics, para o Minnesota ou para o Portland.
Aaron Gordon, que já subiu de valor, né, duas temporadas atrás, e aí caiu vertiginosamente.
Uhum.
Desde então. E, né, nem só por lesão, mas também por realmente queda de rendimento. Não está jogando mais tão bem.
E é estranho você pensar que ele só tem 25 anos de idade.
É, então, né, pode ser só um...
Eu uma acho sequência que é uma ruim. Questão... Não é nem sequência, pra mim, eu acho que é uma questão de papel definido no Magic. Eu concordo com muitos analistas que falam que ele não é uma primeira opção, na minha opinião. Ele é segunda, quiçá terceira, quarta opção em uma franquia. Na minha opinião.
Sim, O time que vai, que quer contratar ele, não pode passar pela cabeça que ele seja um Blake Griffin, né? Que Blake Griffin
dribla
muito bem a bola, é atlético, cacete, né?
Exato. Era. Ele Blake vai Griffin. Ter.
Ah. Manda, por favor.
Ele vai ter flashes. Ele vai ter flashes muito empolgantes. De que ele vai fazer tudo o que ele promete. Bola de 3 pontos, enterrada. Transição, ele vai ter esses flashes. Pra mim, o segredo está em administrar esses flashes para que não deixe eles subirem a sua cabeça e você pensar que ele é um franchise player. Essa é a minha concepção de Aaron Gordon. Pra mim, ele faria um bom papel de Gordon Hayward no Celtics. Sabe?
Sim.
E eu acho que seria desesperado. Por exemplo, pra mim, Minnesota, pra mim, não deveria nem tentar. Minnesota tem que estar preocupado com outra coisa no momento. Mas Portland, eu tenho minhas dúvidas se seria interessante.
Ok, vou com você nessa aí. Eu vou simplesmente concordar, não tenho mais o que adicionar. Não, você já falou. Não, porque. Eu vou assinar com o redator.
Bom, próximo, Kyle Lowry. Último ano de contrato. Diga aí.
Esse aí eu vou falar. Pode mandar bala aí.
Bora, então vamos lá, né? Estavam colocando ele em negociações com Philadelphia, Acho que foi o time que eu mais vi, mas o que é que o Raptors precisa fazer para mover esse cara? Talvez seja interessante movê-lo agora. Concordo que é bastante interessante e adoraria vê-lo no Philadelphia. Essa é a minha opinião.
Ah, sim, sim, com certeza. Então, né, vamos lá. É, eu não lembro qual foi o ano que ele assinou o contrato. Foi 2019, eu acho que foi, né? Que ali... Né, eu tive medo do Lakers contratar os dois armadores do Raptors, né? O primeiro foi o Kyle Lowry lá em 2019, e aí esse ano agora, esse ano passado, sim, no caso, o Father Fred, né? Exato. O Fred VanVleet. E aí tá aí, né? O Raptors procurando uma troca pro... Nossa, pro Kyle Lowry. Pois é. E aí, né? E aí não é buyout, não tem nem como, né? Não tem interesse nenhum em ter esse cap comido pelo... O Toronto não tem interesse de fazer buyout nenhum, né? Nem mesmo o Kyle Lowry, que é um jogador tão importante pra franquia, né? Ficou todos esses anos até ganhar o título. Mas se for, né, pra trocar, a pergunta é quem consegue absorver os mais de 30 milhões de dólares. Né? E esse é o maior entrave. Esse é o maior entrave que tem. E aí você chamou o Philadelphia. Era o que eu tinha na cabeça também. O 76ers, só que não dá, né? Não. Não tem dinheiro. Acabou o dinheiro, né? Pois é, e aí quem é que tem esse dinheiro? Eu acho que ninguém dos contenders, quero dizer, né, que realmente investiriam, trocaria alguma coisa de valor que o Raptors gostaria. Então essa é a conversa, é muito interessante essa conversa, mas ao mesmo tempo é muito morna, que é muito difícil negociar, vai ter que ser uma troca de 4 times, sei lá, sabe? E aí é muito mais difícil fazer, e o tempo tá acabando. É mais difícil fazer ainda, porque tem pressão, nenhuma franquia quer, tipo, né, tacar dinheiro no fogo. E essa é, tipo, uma das mais relevantes, com certeza, mas é a que é mais morna no final das contas.
É, e aí você bateu exatamente na questão do salário perfeitamente. E o artigo do The Athletic aqui, ele tem exatamente ele colocando os cenários de troca e mostrando os contratos que seriam necessários colocar, né? Eles trazem os contratos de prospectos, né? E aí tem jogadores como, por exemplo, do Miami, o Tyler Hero, Duncan Robinson. E aí vamos falar de que, tipo, os nomes são pesados, mas os contratos são baixos. E na troca o que interessa realmente é o contrato, né? Então eu vou pular essa parte dos prospectos e vou falar só dos contratos grandes. Por exemplo, o Lakers, para trocar, teria que obrigatoriamente colocar o contrato do Schroeder.
Pois é.
Pesado. O Clippers, para trocar, teria que colocar o contrato do Patrick Beverley e do Lou Williams. Já fica melhor.
Pois é.
O Denver teria que colocar o Paul Millsap e o Barton. Não, eu também não. Milwaukee teria que colocar Jrue Holiday.
Não. Não.
É, mas aí isso. O Jrue Holiday e o Lowry, você estaria trocando um pouco mais de playmaking por um pouco mais de 3 pontos, né? O Holiday é melhor ofensivo e o Lowry é melhor playmaking, né?
Miami eu acho que, tipo, do ponto de vista absoluto, você tá perdendo valor demais aí, sabe?
Eu também acho.
Tem esse probleminha aí.
E outra, teria que ser Holiday e DiVincenzo. Então.
Não.
Vamos lá, o maior. Miami teria que colocar um desses jogadores que eu vou falar aqui. São os contratos que estão expirando, né? Um ou dois. Dragic, Iguodala, Olynyk ou Bradley. Então, é o core dos caras que vai colocar. Aí agora entra o Philadelphia. Green e Scott. Aí a pergunta entra. Danny Green ou Kyle Lowry?
Ai, cacete.
E aí? O homem que venceu os últimos 2 títulos. Ou Kyle Lowry?
Rapaz, boa pergunta. Só pelo simples motivo de ele já tá no time, eu deixaria de me contar. Porque tá funcionando muito bem no final das
contas. Exato, exato.
Então tem uma noite ou outra que o Danny Green, a bola dele não cai direito, mas é a do Seth Curry cai, um absurdo. Então, foda-se.
Aí, Utah teria que dar o Mike Conley.
Não, tá, esquece.
Não, também não.
Esses times estão muito fechados.
Uhum.
Por mais que seja muito interessante o Kyle Lowry, é um nome ultra quente, óbvio, mas eu não vejo. Não
mas
vejo
aí, isso. Agora vem o meu medo. E você sabe qual é a franquia. É o Nets. Porque eles têm um contrato de Dinwiddie em 11,4 milhões. E eles têm Shamet e Brown pra dar, o que fecharia a troca.
Brown?
É o...
Qual é esse Brown?
Bruce Brown. Bruce, não, Bruce Brown. Não sei se é o primeiro nome dele agora. Mas é o, okay, é o novato dele. É o novato.
Ah, beleza.
Novato não, mas ele
é... É só um trocadinho ali, né?
Tá, beleza. Exato.
Ah,
é o
então...
Bruce Brown, isso mesmo. O nome dele.
Ah, beleza. Então, né, a questão do Dinwiddie. Dinwiddie volta essa temporada é a pergunta, né?
Não, só na próxima temporada.
Exato, então... Como tá em modo ganhar agora, a gente já corta esse nome. Então, massa de manobra, né, de senhor Dinwiddie. O negócio é que o Raptors, será que tem interesse em Dinwiddie?
Acho que talvez sim. O próximo ano dele é o último ano de contrato. E é player option.
Né? Não. É, pois é, então... É, já morreu pra mim já essa troca aí.
Não, pra mim, sabe por que que vale, sabe pra que que valeria? Você quer tancar. Então você tá conseguindo trocar um contrato de 30 milhões por dois jogadores jovens e um cara que pode sair na próxima temporada e livrar o seu cap.
Verdade.
Eu só consigo enxergar dessa maneira.
É, mas eu acho que o Toronto teria mais interesse em pegar, descolar uma pique aí, né? Do que só limpar o cap assim.
É, exatamente.
Que o Nets não tem. É justo. Ah, bom papo. É, como eu imaginei, essa é quente. O Kyle Lowry. Mas ao mesmo tempo morro. Muito difícil mover esse tanto de dinheiro nessa Exato. Pressa, nesse desespero. Tudo bem que chega um momento que o desespero, a galera, né, tá com dane-se e, né, tem que ganhar. O que a gente faz? Qualquer coisa, qualquer mudança aí, acaba fazendo merda. Mas nesse caso eu acho difícil. O Kyle Lowry sai do Raptors. Principalmente pela história também, né?
Exato. Ele já falou que vai aposentar um Raptor. Ele já falou. Mas esse negócio de aposentar, ele pode chegar no último ano e assinar um contrato de 10 dias, né?
É, pois é.
Não tem muita coisa. Bom, o próximo e último nome que eu quero falar, assim, que a gente tem outros nomes, Norman Powell, Davante Graham, que na verdade eles colocam aqui, que na minha concepção são nomes que não são tão fáceis de mudar, e nomes que também não tem tanta coisa, tanto valor, né? Tipo, por exemplo, o nome do Diallo do Thunder foi trocado semana passada por uma pick de segundo round. Isso tem impacto? Não, a gente está falando das trocas que tem mais impacto no jogo aqui. Então, duas trocas, né? As últimas duas trocas que eu gostaria de falar aqui, a gente vai para, se você quiser falar mais de alguma. É uma troca que a gente discutiu aqui, que eu achava que era difícil, mas o The Athletic tá batendo bastante nessa tecla aqui, que é o JJ Redick. Que é aquele negócio, o cara que quer ganhar agora, ele vai buscar um JJ Redick, mas JJ Redick nessa temporada não tá muito legal. Ele, inclusive, acabou de sair, essa semana ele saiu por causa de uma inflamação no calcanhar. E, bom, nessa temporada ele tá chutando 36% da linha de 3 pontos, o que é uma bela de uma queda para ele chutar 41%, quase 42% na carreira. E fazendo 8,7 pontos em 31 jogos, né? E diferentemente da carreira dele, de quase 13.
Pois é. É isso. o J.J. Redick, que teve um papel bem, né, pontual nesse time do Pelicans. Eu não vejo. O Pelicans, o futuro, obviamente, não está atrelado ao J.J. Redick. Então, se eles conseguirem descolar alguma coisinha aí pra alguém que está desesperado por mais um arremessador de 3 pontos, eu acho que eles conseguem, sim. Tem esse problema de lesão, mas é o corpo velho mesmo. Acho que ele volta, tipo, tranquilo. Ele fez cirurgia nessa que você falou aí, né?
Inflamação. Eu acho que não, só inflamação. Acho que ele só tá no repouso, em recuperação.
Então pronto. Então não é grave, eu acho que o Pelicans consegue descolar alguma coisa aí, né? Que seja uma pique, algum jogador de rotação pra dar robustez pra esse time do Pelicans, que é o que eles querem, né? No momento.
E o último nome que eu queria trazer é o Oladipo, né? Eu já tinha comentado, o Oladipo ele não quer ficar no Rockets, ele quer ir pro Miami. Será que o Rockets vai mover ele? É o último ano de contrato. E aí, o que esse Rockets faz? Na minha opinião, eu gostaria de tentar mover ele por qualquer coisa que conseguisse, só pra se livrar desse salário dele e não ter que dar um buyout, né?
Ah, pois é, é uma situação complicada. O jogador já abriu a boca, falou que não quer estar ali, né? O Houston, obviamente, não tá nem aí, quer realmente descolar umas picks. E aí, vídeo que a gente acabou de ver aí com o PJ Tucker, que na minha concepção, o Vitola tipo, tem mais valor que o PJ Tucker. Por mais que o PJ Tucker seja interessantíssimo, né? Pra um time que quer um arremessador, um bom jogador de defesa. Mas essencialmente, o Oladipo tem mais valor. E aí, né? O salário seria um problema do Oladipo, né? Que é um pouco. É maior do que o PJ Tucker, então, logo, mais difícil de mudar. Né?
Tô puxando aqui o tamanho do salário dele, vamos ver.
Não é 30 milhões, com certeza, não é nenhum 21. Kyle Lowry. Aí, ó. Mas dá pra fazer, entendeu? Né, mandando dois jogadores ali do outro time, pan, já dá, né? Dois jogadores médios, sei lá. Então, esse é o nome que, né, que não é de adicionar na rotação, é pra entrar pra jogar.
Mas tá de impacto direto na lineup de qualquer time aí. Vamos lembrar que mesmo ele no Rockets, mesmo com esse Rockets perdendo, ele no momento está com 20 pontos de média, 5.1 rebotes, 4.7 assistências, chutando 33% da bola de 3 pontos, não é ideal, mas já é alguma coisa. E vamos lembrar que ele é bastante atlético, ele é um bom defensor, muito longo, então ele é um cara que entra para impactar qualquer franquia que ele conseguir entrar.
Sim, o floater dele é muito bom, todo jogo ele encaixa um ali, né? E é isso aí, né? É o que eu já falei do valor que ele tem a mais. Se o Rockets conseguir mover, melhor pro Rockets e melhor pro Oladipo.
Boa. Bom, mais alguma boa troca que você quer falar?
Não.
Então vamos para as estatísticas da semana, né? Vamos finalizar o podcast com as estatísticas da semana. Vamos lá, começa com a sua. Eu vou começar com a minha e você finaliza.
Beleza.
Né? Bom, uma coisa que acontece bastante na estatística da NBA é o famoso clube 50-40-90, né? 50% da quadra, 40% de 3 pontos e 90% do lance livre, né? Isso só aconteceu 12 vezes, né, por 8 jogadores na história da NBA, mas nessa temporada a gente tem muitos jogadores que estão no pace para conseguir fazer isso, né? Então a gente está tendo uma temporada bastante interessante em relação à eficiência de arremesso desses caras. O primeiro deles é o Chris Middleton, que está com 49.5%, 43.2% e 88.4%. Quando eu falo essas porcentagens, lembrar sempre que é quadra, 3 pontos e lance livre. Jokic, 56, 41, 88. Chris Paul, 48, 39, 95. Paul George, 49, 45, 88. Brandon Ingram, 47, 37, Ou 38, perdão. E 88.6. Kyrie Irving, 51, 41, 88.7. Kawhi Leonard, 51, 38, 87. Stephen Curry, 47, 41, 93. Tobias Harris, 51, 40, 88.7. Norman Powell, 48, 43, 89.
Porra!
E Durant poderia fazer isso também, mas ele não está jogando no momento, porque ele está com 49, 38 e 82. 38 e 88.
Cacete. É isso aí, né?
É isso aí.
O pessoal da NBA com eficiência absurda, muito bom. O Norman Powell a gente tem que, colocar uma restrição de minutos aí, mas todos os outros nomes que você falou são interessantíssimos, realmente jogando muito bem.
Vamos lá,
pois é.
Leva aí, a gente
vai. A minha estadia da semana é do senhor Devin Booker, que foi também jogador da semana, né? Que ele é o jogador que, né, fez, já passou da marca não, né? Ele completou 100 jogos com 30 pontos ou mais nos primeiros 376 jogos da carreira. Né? Então tá aí.
Porra!
Então tá aí seu Devin Booker metendo os seus 30 pontos todo jogo aí. Quer dizer, né? Não tá na média os 30 pontos, mas durante essa semana pelo menos passou dos 30 pontos, que é sendo o scorer que ele é, né? É isso aí.
Bom, então vamos lá, nos aproximando da marca de 1h16 de podcast, vou fazer a pergunta que possivelmente encerra o podcast dessa semana. Arthur, mais alguma consideração?
Nope.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje. Um podcast bastante interessante. Vamos lembrar que a gente voltou agora do All-Star Break, então regularmente a gente vai estar no seu ouvido falando sobre a NBA. Vamos discutir sobre a NBA. Vamos lembrar as nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter. Nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é 637@gmail.com. Nos acompanhe em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Se inscreva, nos acompanhe um pouco mais de perto. Bom, que os deuses do basquete e do futebol americano estejam com vocês e até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima.